no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12:32, céu claro com algumas nuvens e a temperatura é de 24 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 19 de julho de 2016. No meio da lagoa tinha poluição, e ainda tem, mas Copasa garante que Pampulha será despoluída até o fim do ano. Dada a largada, começa amanhã período das convenções partidárias, que vão definir os nomes na disputa para as prefeituras. A um passo da paz, autorizado o plebiscito para que a população da Colômbia referende acordo entre governo e guerrilheiros das Farc. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
Começa amanhã o prazo para as convenções partidárias, que vão definir quais serão os candidatos às eleições municipais, que vão ter o primeiro turno no dia 2 de outubro. É o primeiro passo na definição de quem vai ocupar a Prefeitura de Belo Horizonte e de outras cidades do país. Confira na reportagem de Maria Dulce Miranda.
Os partidos têm de amanhã até o dia 5 de agosto para indicar os seus candidatos a prefeito, vice e vereador para as eleições deste ano. O novo prazo foi definido pela Lei Federal 13.165 de 2015. Até 2014, as convenções partidárias eram realizadas entre os dias 10 e 30 de junho. As novas regras diminuíram o tempo de campanha de 90 dias para 45. A lei alterou também quem pode concorrer às eleições. O candidato precisa agora de pelo menos um ano de domicílio eleitoral e ser filiado a um partido há no mínimo 6 meses. Até o último pleito, o candidato devia contar com pelo menos um ano de filiação. Mesmo após a definição dos concorrentes depois das convenções, a campanha ainda não está liberada. O registro dos candidatos deve ser realizado até o dia 15 de agosto. Só a partir do dia 16 é que a campanha pode ser realizada. É o que explica o diretor da Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, Diogo Cruvinel.
A campanha oficial, o período dela é a partir do dia 16 de agosto. O que é permitido é o seguinte: aqueles filiados aos partidos políticos que vão participar das convenções, eles podem, nos 15 dias que antecedem a data dessa convenção marcada pelo partido dele, fazer a chamada propaganda intrapartidária. Ele vai divulgar a sua pretensão de ser escolhido pelo partido, mas essa divulgação tem que ser feita apenas para os seus colegas convencionais, os demais filiados do partido. Não pode ser uma propaganda ostensiva e que atinja os eleitores também.
Na capital mineira, as convenções devem ser realizadas mais próximas ao fim do prazo, na primeira semana de agosto. Isso porque o cenário ainda não aponta um favorito para as eleições e, até o momento, mais de 10 pré-candidatos já foram apontados. O que ocorre é que, com as Olimpíadas e um momento turbulento no âmbito federal que estraga a imagem dos grandes partidos, a definição dos favoritos à Prefeitura de BH deve ficar para depois. Essa é a avaliação do cientista político e sociólogo Rudá Risse.
Acho que essa quantidade imensa de candidatos tende a convergir ao longo de agosto. Eu só diria que, num momento de crise dos grandes partidos, PMDB, PT e PSDB, são partidos que estão em crise mesmo, né? No sentido, esses três grandes partidos estando em crise, abre uma temporada de tentativa de ocupação desse espaço. Então, é por isso que todos os partidos que até então estavam, digamos, eram satélites desses grandes, nesse momento lançam candidatos para ver se ocupam um lugar ao sol, né?
Com o tempo de campanha reduzido neste ano, o cientista político e sociólogo Rudá Risse afirma que o apoio do atual prefeito Márcio Lacerda, do PSB, deve ser decisivo na corrida pela Prefeitura de BH.
O nome central nesse momento do processo eleitoral é o prefeito Márcio Lacerda. Ele é uma espécie de noiva sendo cortejada pelos outros dois grandes partidos. Nós tivemos uma disputa entre aliados, que é o caso de Aécio Neves e o próprio Partido da Sede, indicando quem seria a cabeça de chapa. Houve momentos de grande tensão entre os dois. Depois nós tivemos também uma proximidade do PT e do PCdoB em relação ao Márcio Lacerda também. Agora é que começa a se falar em alguma candidatura própria do PT e mesmo assim já está gerando um grande embate interno.
As propagandas na TV e no rádio só vão ser liberadas a partir do dia 26 de agosto. Repórter Maria Dulce Miranda.
Profissionais cubanos do Mais Médicos, que completam 3 anos de programa neste mês, vão ficar no Brasil pelo menos até novembro, informou o Ministério da Saúde. O governo cubano concordou em manter os profissionais da ilha no Brasil durante as Olimpíadas e as eleições, estendendo por mais 4 meses a permanência dos médicos no país. Ainda não se sabe se novos profissionais virão ao Brasil.
Justiça.
A Justiça do Rio de Janeiro determinou bloqueio do WhatsApp em todo o país. As empresas de telefonia foram notificadas após o Facebook, que é dono do aplicativo, se recusar a cumprir decisão judicial para fornecer informações para uma investigação policial. Ainda não há informações do tempo que o WhatsApp vai ficar bloqueado, nem a partir de que horário. O último bloqueio do aplicativo aqui no país foi em maio deste ano. Candidatos da lista de espera para o ProUni têm até hoje para ir às instituições para os quais foram selecionados e comprovar informações apresentadas na inscrição. A lista é usada pelas instituições privadas para convocar estudantes para vagas ociosas do programa. Mais informações em site prouni.mec.gov.br. O trânsito é bom nos principais pontos da cidade, um pouquinho mais carregado ali na Praça da Liberdade, para os motoristas que vão seguir pela Avenida Brasil, mas sem nenhuma retenção. Avenida Nossa Senhora do Carmo também apresenta trânsito intenso no sentido Savassi, lá no cruzamento com a Avenida do Contorno. Meio-dia e 40, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre economia. A reunião do Copom vai decidir os novos juros da economia começa hoje. E também tem coluna de questões metropolitanas falando sobre a Pampulha.
Jornal UFMG.
Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação, Léo Oliveira. Sábado, às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação do
conhecimento. Jornal UFMG.
Meio-dia 41.
De olho na cidade.
Justiça mantém fechamento temporário de restaurante popular da Câmara. A ação popular ajuizada no Tribunal de Justiça de Minas pedia a manutenção das atividades, alegando que a Prefeitura suspendeu o funcionamento de forma arbitrária. Já a Prefeitura alegou que encerrou as atividades do refeitório para reformas e que reabriu dias depois o popular da área hospitalar, que é próximo, de modo a não prejudicar a população. Para a Justiça, o fechamento do restaurante se deu por motivos importantes e justificáveis. e a Justiça do Trabalho revogou a decisão e vigias de escolas municipais vão ser demitidos. Trabalhadores serão substituídos por um sistema de vigilância eletrônica, conforme já havia sido anunciado pela Prefeitura. Medida que vai promover a economia aos cofres públicos, defende o Executivo. O TRT, Tribunal Regional do Trabalho, julgou improcedente a ação protocolada para que as demissões fossem revistas e cancelou a liminar que suspendia os avisos prévios.
Economia.
Começa hoje a primeira reunião do Copom, Comitê de Política Monetária, sob o comando do novo presidente do Banco Central, Ilan Gottfein. A reunião vai decidir a nova taxa básica de juros da economia, atualmente em 14,25%. Pelas apostas de economistas consultados pelo próprio Banco Central, divulgados no boletim Focus, a taxa deve se manter no mesmo patamar. A reunião será encerrada nesta quarta-feira. E a partir da próxima segunda-feira, os mutuários da Caixa vão poder financiar imóveis de até 3 milhões de reais, o dobro do financiamento em vigor até agora, que é de 1 milhão e meio. A mudança foi anunciada nesta segunda pelo banco e vale apenas para operações de crédito do sistema financeiro imobiliário que não utiliza recursos do FGTS.
Questões metropolitanas.
A coluna de questões metropolitanas de hoje fala da Pampulha como uma construção de vanguarda para Belo Horizonte dos anos 40 e também do simbolismo da escolha como patrimônio cultural da humanidade. A coluna é com o pesquisador do CDPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor. Professor Roberto Montemor, a Pampulha recebeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade nesse último domingo lá em Istambul, na Turquia, e agora passa a fazer companhia para outros monumentos que são patrimônio aqui em Minas Gerais. O que representa para a nossa cidade, Belo Horizonte, carregar um complexo arquitetônico que tem esse título?
Olha, eu acho que tem uma significação simbólica, né, e de reconhecimento muito grande, apesar disso não ter uma implicação direta do ponto de vista financeiro, econômico, né? Acho que é muito significativo porque representa uma fase de vanguarda, vamos dizer, do pensamento mineiro e de Belo Horizonte em particular, né, e da arquitetura brasileira. Há outras coisas feitas depois pelo Niemeyer, mas a Pampulha tem um significado maior, né, porque é uma expansão da cidade, ela representa uma fase do processo de urbanização de Belo Horizonte, mas que também acontece em outras cidades do Brasil, né, como a expansão no Rio de Janeiro em direção a Ipanema, a expansão de São Paulo em direção aos Jardins e outras capitais como Buenos Aires, Lima, etc., quando surge uma nova burguesia ligada ao processo de industrialização que está acontecendo. Então representa esse momento novo, né, de modernização, né, da sociedade, da economia. Eu acho que a Pampulha tem um significado muito importante, assim, muito interessante. E do ponto de vista de valorização do patrimônio, isso fortalece a dimensão do urbano, né, a dimensão da vida cotidiana, né, do simbólico na vida das pessoas. E hoje nós temos um conceito de patrimônio muito ampliado, né? não se trata mais apenas de proteger monumentos muito antigos, mas de valorizar o espírito da época, né? Também cada vez mais de valorizar práticas, de valorizar o patrimônio chamado imaterial, né, que não necessariamente é construção arquitetônica, mas nós temos hoje, dentro dos órgãos de patrimônio, tanto o IEFA estadual quanto o IFAM nacional, né, o reconhecimento que vai desde terreiros de macumba, né, de práticas afro-brasileiras, e a Pampulha tem também um sentido mais democrático, né? Você tinha de um lado o cassino, que era voltado para a burguesia e para a oligarquia regional da época, mas você tinha a casa de baile, identidade, fortalece as ligações das pessoas com os seus espaços de vida, com as suas cidades. Então, é um reconhecimento importante, né? E sem dúvida vai ter um impacto no turismo.
Pois é, professor. O senhor falou dessa questão aí da Pampulha, de quando ela foi criada, né? Que era o cassino, tinha a casa do baile, eles tinham outros usos. Mas os usos eram muito voltados para o lazer, né? O iate também, o iate clube, com exceção da igreja. O senhor acha que esse caráter pode ser resgatado, da Pampulha ser um espaço que pode ser devolvido para a cidade, para mais pessoas acessarem, voltarem a frequentar?
Isso está acontecendo. Quer dizer, hoje em que a Pampulha ficou muito isolada, muito elitizada, e depois, mais recentemente, né, a orla da lagoa mais bem tratada, com parque ecológico, né, a própria presença do Mineirão ali do lado, tudo isso trouxe... Hoje você tem eventos importantes ligados ao lazer, ligados ao esporte, que acontece na Pampulha. Eu acho que esse é um movimento crescente. Quer dizer, a Pampulha é de interesse metropolitano, sem dúvida nenhuma. Ela é um ímã na região metropolitana. Existe uma perspectiva de uso crescente disso.
Na verdade, quer dizer, a criação do Yacht Club, né, como de outros equipamentos como cassino, isso é dentro desse processo que acontece em toda a América Latina, ligado à substituição de importações, né, onde, na verdade, você está criando um novo espaço para essa burguesia industrial. E o Estado investe, né, o Jockey Club no Rio, o Country Club, em outros espaços em São Paulo, perto do Morumbi, etc. E hoje o que a gente vê é um processo mais de democratização, quer dizer, de ampliação desse espaço, que foi um espaço pensado para essa elite burguesa, né, sendo cada vez mais apropriado pela população metropolitana como um todo. Então, a presença, né, desse parque ecológico, a presença desses eventos populares que acontecem na orla, etc., são mais importantes para trazer a população, né?
Bom, professor Roberto Montemar, então vou agradecer a participação do senhor aqui na Rádio FM Educativa e na semana que vem a gente volta com mais uma coluna de questões metropolitanas.
Muito obrigado, Vinícius.
Você ouviu a coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemar, que vai falar toda terça aqui no Jornal UFMG. Se você quiser ouvir de novo, basta acessar o www.ufmg.br/rádio na seção Colunistas do Jornal. E daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre Lagoa da Pampulha. Uma das condições para a manutenção do título de Patrimônio Cultural da Humanidade é a despoluição da lagoa. E a gente vai conversar sobre isso na reportagem de Natália Andrade, já já, depois do intervalo.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 51.
Internacional.
A Corte Constitucional da Colômbia, equivalente ao nosso Supremo Tribunal Federal, deu aval para a realização de um plebiscito para referendar o acordo final de paz entre o governo e a guerrilha das Farc. Caso os colombianos decidam pelo sim, o governo e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia podem dar fim a um conflito de 52 anos. Mais informações sobre o acordo com a repórter Carles Carmigliati.
Com mais de 50 anos de atuação, o saldo deixado pelas Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, é avassalador. 200 mil pessoas mortas e quase 7 milhões obrigadas a deixarem os locais onde vivem, segundo a ONU. A violência que marcou a ação do principal grupo de guerrilheiros em ação no país, no entanto, dá sinais de que vai chegar ao fim. No último dia 23 de junho, o governo da Colômbia assinou em Cuba um cessar-fogo bilateral e definitivo com os radicais. O acordo oficial especializado em Havana, sede dos diálogos de paz entre partes, prevê que nos próximos meses os rebeldes entreguem as suas armas e, em contrapartida, tenham a segurança garantida. Alívio para a grande maioria, mas motivo de resistência para muitos colombianos, que são apoiados pelo ex-presidente e atual senador do país, Álvaro Uribe. Ele encabeça a campanha contra o acordo de paz do governo do presidente Juan Manuel Santos, por não concordar com a reinserção dos guerrilheiros na sociedade. A reintegração será um dos pontos do acordo que deverá ser votado em plebiscito e ser realizada até setembro deste ano. Outros pontos são o combate às condutas criminais que ameaçam a construção da paz e garantias de segurança e luta contra organizações criminosas. O arquiteto colombiano Felipe Martins, há 2 anos no Brasil, começou a acompanhar o desenrolar do cessar-fogo ainda no seu país. Com a polarização da população, ele teme retrocesso nas negociações.
Quem se está em contra são as pessoas que não têm nenhum morto aí nessa questão. Tipo, os pais, os filhos de polícia, de militares assassinados, eles estão a favor das negociações. Por quê? Porque eles já sofreram em carne própria essa dor. Aí eles querem que as futuras gerações não passem por isso. Pessoalmente, diretamente, eu não sofri nada de mortos nesse caso. Mas eu quero que as gerações futuras não tenham essa questão de nascer em um país em guerra. Infelizmente, a força de Álvaro Uribe é bem forte ainda.
A colombiana Alejandra Salamanco conta que os conflitos entre as Farc e o governo castigaram mais os moradores das zonas rurais. Porém, nem mesmo os residentes das áreas urbanas escaparam de atentados e sequestros por parte do grupo de guerrilheiros. Há apenas 6 meses no Brasil, a estudante de mestrado em comunicação pelo FOP, que cresceu em meio ao clima de intranquilidade provocado pela guerra civil, diz respirar aliviada com a notícia. Para ela, o acordo, apesar de não garantir o fim do conflito, é uma possibilidade de diálogo e, por isso, ajudará a desconstruir a imagem de que os colombianos são um povo violento. O documento de 15 páginas assinado em Havana estabelece que, após a entrega das armas, os terroristas sejam gradualmente incorporados à vida civil. Aqueles que possuem cargos mais baixos na hierarquia poderão confessar seus crimes e terão penas atenuadas. Outros, acusados de terem cometido os crimes mais graves ou de terem integrado a cúpula da organização, serão julgados por um tribunal especial. A colombiana afirma que a reinserção, criticada por parte da sociedade, deve acontecer e ser discutida. Por isso, a necessidade da participação da população no plebiscito.
É uma decisão política, né, dos colombianos que tem que assumir como que agora essas pessoas que eram violentas, que fizeram tantas coisas, aí, agora eles vão ser parte da população, vão ser seus vizinhos, vão estar na política também. Então, como que também tem que ter um esforço das pessoas da Colômbia para integrar, porque na Colômbia, por exemplo, não temos voto, não é obrigatório. Então as pessoas têm que assumir uma posição de querer ir e votar e possibilidade de viver em paz finalmente.
As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia surgiram em 1964, de um levante de camponeses insatisfeitos com a forte presença dos Estados Unidos na região. Com o tempo, eles passaram a controlar a maior parte do refino e distribuição de cocaína dentro da Colômbia, sendo responsáveis por boa parte do suprimento mundial da droga. A atividade atrai muitos moradores das zonas rurais, pobres e desempregados, que enxergam no grupo uma forma de sustento para suas famílias. Esse é o quarto processo de paz que a Colômbia tenta estabelecer com os guerrilheiros. Em seu governo, Santos tenta se distanciar do antecessor, Álvaro Uribe, que reduziu a criminalidade e impulsionou a economia combatendo as Farc com o exército. O professor de Política Internacional e doutor em Geografia pela PUC-Minas, Ricardo Guise, enfatiza que não existe mais espaço para a atuação das Farc na Colômbia, um dos países que mais cresce atualmente na América Latina. Ele explica por que só agora o grupo concordou dar descanso à população.
Eu acredito que tenha sido mais, primeiro, por falta de vontade da própria guerrilha nas décadas anteriores de selar a paz. Eles queriam e acreditavam realmente que poderiam subjugar o Estado colombiano para atingir os seus ideais. Esse é o primeiro ponto. A guerrilha mudou de opinião. E por que que as Farc mudaram de opinião? Porque houve uma vitória considerável nas florestas e nas matas colombianas do exército colombiano. Como eu falei, o exército colombiano, as Forças Armadas receberam uma quantidade muito grande de recursos dos Estados Unidos nos últimos anos, e houve uma determinação também desse governo, e principalmente do governo passado, que de acabar, de eliminar esse grupo guerrilheiro do país, ou de enfraquecê-los a ponto de eles acabarem aceitando fazer um acordo com o governo colombiano.
Apesar de as Farc ser atualmente o maior grupo de guerrilha na Colômbia, outros grupos também atuam no país, como o ELN, Exército Nacional de Libertação, a Aliança Nacional do Povo e o M-19. Esses não estão incluídos no cessar-fogo. A Colômbia indicou que, após a assinatura do acordo, vai oferecer incentivos fiscais para empresas que se envolverem em projetos de infraestrutura e de serviços sociais, como estradas, escolas e centros de saúde, nas áreas subdesenvolvidas ou marcadas pela guerra civil. Repórter Carlos Carmigliati.
A Convenção Nacional do Partido Republicano, que deve sacramentar Donald Trump como candidato à presidência dos Estados Unidos, está abalada pela polêmica do plágio no discurso de Melania Trump, a esposa do candidato. Em seu discurso, a modelo eslovena repete as mesmas palavras ditas por Michelle Obama quando da eleição do atual presidente Barack Obama. Segundo a assessoria de Melania Trump, ela repetiu apenas algumas palavras, não todas. Até quinta-feira, os delegados devem confirmar o nome de Trump e a plataforma de campanha para enfrentar Hillary Clinton nas eleições de novembro.
Meio ambiente.
Volta da prática de esportes náuticos da pesca amadora na Lagoa da Pampulha. Essas são algumas das promessas da Prefeitura de Belo Horizonte para o início do próximo ano após a despoluição do espelho d'água. A limpeza é um dos pré-requisitos para que o principal cartão postal de Belo Horizonte mantenha o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. A gente vai ter mais informações agora com a repórter Natália Andrade. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. Para evitar o despejo de esgoto na Lagoa da Pampulha ou nos ribeirões que desaguam no espelho d'água, a Prefeitura pretende aplicar multas pesadas a quem for pego poluindo o local. A informação foi dada pelo prefeito Márcio Lacerda na noite de ontem. Lacerda afirmou que vai se reunir com a Copasa para levantar endereços que jogam esgoto clandestinamente nos córregos e reiterou a promessa de que a Lagoa da Pampulha vai voltar a ser um ambiente propício para a prática de esportes náuticos. Para isso, o presidente da Fundação Municipal de Cultura, Leônidas Oliveira, garante que até dezembro a lagoa estará limpa.
Ok, e já tem prazo para a despoluição da lagoa?
A dezembro.
Dezembro, a despoluição já vai estar concluída?
Estão concluídas em dezembro, sim.
Segundo a Copasa, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a empresa não deposita mais rejeitos na lagoa, mas o esgoto ainda chega a Pampulha através dos ribeirões Ressaca e Sarandi, que são contaminados por esgoto clandestino. Até a década de 80, a lagoa era a principal responsável pelo abastecimento hídrico da região da Pampulha, mas com o constante depósito de esgoto e outros rejeitos, esse abastecimento foi suspenso, já que a água se tornou imprópria para consumo. E devido à alta presença de material orgânico, a lagoa sofre com a presença de algas no processo chamado eutrofização. Essas algas são as responsáveis pela cor verde e o odor característico da lagoa. O professor de Engenharia Hidráulica e Recursos Hídricos da UFMG, Marcelo Libânio, explica que o principal meio de poluição da lagoa são os ribeirões que desaguam na Pampulha.
Ela perdeu aproximadamente um terço do espelho d'água, por conta predominantemente do Sarandi e do Ressaca, que são córregos que afluem a lagoa, trazendo sedimentos. Na realidade, esses córregos trazem, além de sedimento, trazem matéria orgânica que favorece o processo de eutrofização, que é o desenvolvimento luxuriante, digamos assim, de algas no espelho d'água, com toda a condição para que isso aconteça. Essas cianobactérias, as algas bactérias, que foram responsáveis pela supressão da Lagoa da Pampulha como fonte de abastecimento de Belo Horizonte. Isso.
Segundo a Copasa, atualmente 87% da lagoa já está livre do esgoto e a previsão é de que em dezembro esse percentual seja de 90%. O diretor de operações urbanas da Copasa, Rômulo Perilli, afirma que até julho do ano que vem, os trabalhos estarão concluídos com 95% da lagoa livre de esgoto.
Previsão de até dezembro deste ano de retirar 90% dos esgotos e até julho do ano que vem retirar 95%. Copasa joga, vai continuar julgando. Só que há muitos anos ela vem trabalhando no sentido de reduzir a quantidade de esgoto que vai para a lagoa. Então, a partir do ano que vem, segundo semestre do ano que vem, a gente vai estar com 5% de esgoto ainda sendo lançado na lagoa, com trabalhos permanentes de caça a esgoto.
Não é de hoje que a prefeitura promete a limpeza da Lagoa da Pampulha. A previsão inicial era de que o espelho d'água fosse despoluído para a Copa das Confederações, em 2013, compromisso que foi adiado para a Copa do Mundo, em 2014, e que agora ganhou essa nova data, que vai até dezembro deste ano. Mesmo com a prefeitura e a Copasa garantindo a lagoa própria para a prática de esportes náuticos até o fim do ano, o professor de Engenharia Hidráulica e Recursos Hídricos da UFMG, Marcelo Libânio, vê com incredulidade os prazos prometidos.
Ah, eu acho difícil. Acho difícil fazer essa previsão. Eu acho pouco provável que em 5 meses consiga fazer. Recuperar o corpo d'água em 5 meses. A Lagoa da Pampulha tem aproximadamente 200 hectares de espelho d'água. Recuperar muito significativamente em 5 meses, eu acho muito pouco provável. Pode acontecer? Pode. Se além da questão do cessar dessa carga que aflui a lagoa pelos esses dois córregos que eu mencionei, de processo de aeração no corpo d'água. Isso pode ser feito.
O processo de aeração é como se fosse uma retomada do oxigênio da água, uma oxigenação da água. E lembrando que mesmo com 87% da água livre de esgoto, é proibida a pesca e a prática de esportes na lagoa. É com você.
Muito obrigado, Natália Andrade, pelas informações.
48º Festival de Inverno da UFMG.
Programação do 48º Festival de Inverno da UFMG ocupa mais espaços da cidade na tarde de hoje com aulas abertas. Tem a aula Canto da Praça com a professora de canto Valéria Braga na Barragem Santa Lúcia. O professor Black A ensina danças urbanas, popping e locking na Praça José Verano da Silva, no Barreiro de Cima. Na Praça Floriano Peixoto, a artista visual Janaína Rodrigues oferta a aula O Corpo é um Ato. Maurício Tizumba mostra o som que vem do tambor mineiro na Praça Manuel Batista Bahia, no Mantiqueira, em Venda Nova. Todas as aulas são gratuitas, abertas às 15h. E às 20h, o Conservatório UFMG recebe um encontro inédito entre o pianista Benjamin Topkin e a bailarina Flaira Ferro no Diálogos entre Música e Dança, também com entrada gratuita. Agora 1h05, termina aqui o Jornal UFMG. As reportagens de hoje ficam disponíveis no nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também nas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Carles Carmigliati, Maria Dulce Miranda e Natália Andrade. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paula Alquim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.